Isso é o que me move. Isso é o que me move, é o motor principal da minha vida, curiosidade científica. Quer dizer, saber que pode ter alguma coisa ali que vai ajudar a resolver muitas coisas. Isso vai ser fundamental para a história biogeográfica da Amazônia. Mas pode ser uma pecinha pequena, mas a gente certamente vai contribuir para conhecer muito mais do que nós sabemos hoje da história climática e da história biogeográfica da Amazônia brasileira. Assim como de outros lugares, todas as expedições que eu fiz, muitas vezes a gente vai atrás de, por acaso, atrás de uma coisinha e acaba descobrindo um mudo, né? Assim foi, por exemplo, quando eu fui para a região das dunas de São Francisco, na Bahia, né? Uma região que ninguém nunca deu bola nenhuma e, de repente, nós vamos lá e descobrimos um ecossistema completamente novo, cheio de, sabe, de animais que eram completamente desconhecidos da América do Sul, com adaptações completamente desconhecidas aqui da América do Sul. E assim é, né? É essa curiosidade que me move.
Hoje você acompanha uma edição especial do Vozes do Planeta em Campo. Nós vamos ouvir o chefe da expedição à Serra do Imeri, no Amazonas, numa região que sobrepõe duas áreas de unidades de conservação, o território indígena Yanomami e também o Parque Nacional Pico da Neblina. Conheça mais nesta conversa que eu tive com o professor Miguel Trefô, direto do Instituto de Biociências na USP. Esta edição e produção de conteúdo que vai sair desta expedição, eu conto com o apoio da Curtlo e também do IPAM, o Instituto de Pesquisas da Amazônia.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Estamos no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo com o professor Miguel Trefô. Professor, se apresente para nós, por favor.
Eu sou Miguel Trefô Rodrigues, professor titular daqui do Instituto de Biociências da USP e trabalho com répteis e anfíbios, que é a minha área de pesquisa há mais de 30 anos.
Professor, a gente está às vésperas de ir para uma grande expedição, que na verdade é uma sequência, né? Estamos indo para uma segunda expedição que começou de descobertas em 2017. O que aconteceu em 2017?
Olha, essa expedição foi ao Pico da Neblina, a montanha mais alta do Brasil. Nós estávamos extremamente interessados em conhecer a fauna dessa região da Amazônia, porque nós conhecemos relativamente bem o que ocorre na Baixa Amazônia, embora ainda hajam áreas muito inexploradas, né? Onde a gente desconhece praticamente tudo. Mas a região de montanhas era extremamente atraente para nós, porque é uma região muito mais fria. E nós sabemos que a fauna e flora de regiões frias é muito diferente da flora e fauna de terras baixas. E mais porque as temperaturas que prevalecem nessas regiões, elas simulam provavelmente as temperaturas que ocorriam na Baixa Amazônia durante o glacial, não é? Durante as eras glaciais. E nós começamos a tentar fazer essa expedição, entrando em contato com o Exército Brasileiro. Uma das pessoas que é do CISDIA, que é o Centro de Inovação do Exército, que fica em Campinas, coordenado pelo General Maier, se mostrou muito interessada no nosso projeto e nos ajudou a montar essa primeira grande expedição.
Coordenada aqui pelo Instituto de Biociências, por você?
Sim, coordenada por mim também.
Que maravilha! E dentro dessa sequência, para pensar, né, em como abarcar, né, nessa grandiosidade que é a Amazônia e com esses múltiplos olhares que podem ser feitos, né, como você dividiu por espécies, por ambientes, como foi organizada essa para o Pico da Neblina?
Olha, eu tinha dinheiro de um projeto. Inicialmente de um projeto temático que eu tenho da FAPESP há muito tempo, e parte dessa expedição foi também incluída num outro projeto que era coordenado pela professora Cristina Miyake, da FAPESP também, era o projeto Dimensions of Biodiversity, da Floresta Atlântica, e nós estávamos interessados em ver as relações dessa fauna entre a região do Pico da Neblina com a Floresta Atlântica brasileira. E, quer dizer, o financiamento veio basicamente daí. E a escolha das pessoas, obviamente que eu era coordenadora na parte herpetológica, mas eu queria maximizar o uso de recursos. E para fazer isso, então, nós incluímos um ornitólogo, incluímos um mastozoólogo, incluímos répteis e anfíbios e incluímos pessoas que trabalhavam com plantas. Uhum. Né?
Professor, dentro disso, né, eu queria que você me explicasse novamente dessa importância do Pico da Neblina, como a gente falou nos bastidores, né, você nos contava do Pico da Neblina e agora também da Serra do Imeri, que são formações, né, antigas, e que embaixo a gente tem um testemunho de uma transformação. Aquilo foi mar, foi Mata Atlântica e agora a Amazônia, é isso?
Essa região, na verdade, a origem dessa região, da região elevada, é muito antiga. Né? Bilhões de anos atrás, isso era fundo de mar. E aí começou um processo de soerguimento. Isso soergueu e em cima dessa região, onde forma a parte sul do escudo das Guianas, do escudo goianês, foi depositada uma formação sedimentar, que é a formação Roraima. Né? Então a formação Roraima, que tem mais ou menos 2 bilhões de anos, coisa assim, está em cima do cráton, quer dizer, a região que é o escudo mais antigo que tem aqui na América do Sul, que é pré-cambriano, né? Muito antigo. E parte disso foi erodido. Parte ficou no Pico da Neblina e parte foi erodido para formar. Parte desses sedimentos foram erodidos para formar justamente a região da Baixa Amazônia, né? Depositados aqueles sedimentos, aquela região arenosa que está ali na região do Rio Negro. E essa Serra do Imeri, ela ficou isolada. É uma região que está isolada, quer dizer, o processo de denudação, de erosão da região foi de tal ordem que permaneceram apenas montanhas. Então é uma região muito isolada e muito acidentada, muito escarpada, de muito difícil acesso. Por isso é que praticamente ninguém subiu lá, né? Não se sabe de ninguém que tenha subido, né? Até os indígenas dizem que eles não sobem lá em cima, na região mais alta.
Professor, os resultados ainda da primeira expedição do Pico da Neblina ainda estão ocorrendo, né? Não só de número de novas espécies, mas justamente dessas comparações com as famílias, para onde vai, em que estágio está dessa primeira etapa do Pico da Neblina?
Nós publicamos 2 trabalhos que têm a ver com a fauna do Pico da Neblina. O primeiro deles foi a descrição de 2 novas espécies de lagartos, de uma família que é endêmica dessa região, não é? 2 espécies que vivem juntas ali, que como a gente chama de simpátricas, elas vivem no mesmo local, eram completamente desconhecidas. E esse trabalho foi publicado. Essas espécies vivem na região aberta, quer dizer, acima dos 2.000 metros de altitude. Mas tem várias outras. O segundo trabalho foi também de algumas espécies que vivem na região ali do Pico da Neblina. Mas são espécies novas que ainda não foram descritas, embora já estão caracterizadas molecularmente. E agora nós estamos trabalhando com a descrição de várias espécies novas também, que estão ali na região do Pico da Neblina e que têm relações, algumas delas têm relações com a Floresta Atlântica Brasileira. Ou seja, como elas têm relações com a Floresta Atlântica Brasileira e não têm relações com a fauna que está embaixo, com a Baixa Amazônia, isso quer dizer que, muito provavelmente, naquela altura, a Amazônia não estava ali, né?
Agora eu vou fazer uma pergunta que acho que, para vocês, pesquisadores, é algo que deva motivar, mas para a gente que não é pesquisador e acaba lendo, sabendo, entendendo e tentando compreender melhor, qual é a importância e por que a busca de novas espécies na Amazônia Brasileira?
Não é só na Amazônia Brasileira. Na Amazônia Brasileira, claro, porque é uma região que tem uma diversidade, uma biodiversidade riquíssima. Mas a busca de novas espécies é simplesmente a busca de informação. Quer dizer, nós temos uma informação no código genético que é extremamente rica e pouquíssimo explorada no Brasil. Não é? É uma quantidade absurda de informação. Por isso é que nós nos revoltamos quando destroem as matas e destroem espécies que nunca virão a ser conhecidas. Para você ter ideia, por exemplo, se você derrubar, você queimar a Biblioteca do Congresso, queimar 5 ou 6 maiores bibliotecas do mundo, não é? Você está jogando fora muito menos informação que está acumulada em 1 hectare de floresta. Muito menos. Se você somar tudo que está dentro dessas bibliotecas de informação tem menos informação do que tem num hectare de floresta, que está escrita no código genético das espécies que estão ali. Muitas delas têm informações moleculares que podem ser absolutamente fabulosas para o destino da humanidade, para melhorar o destino da humanidade. Várias dessas, alguns exemplos são muito simples. Por exemplo, uma boa parte da humanidade sofre de hipertensão. De onde é que vem os remédios da hipertensão? Do estudo do veneno da jararaca, do estudo do veneno de uma serpente, não é? E a partir daí é que se fizeram as várias substâncias que diminuem a pressão, que são os controladores de pressão, não é? Os antitensivos, né? Então, quer dizer, conhecer o nosso patrimônio genético é fundamental, porque essa é a maior riqueza do país. Muito mais do que ouro, muito mais do que esse recurso imediato que é ouro ou prata ou qualquer outro minério que tem por aí, sabe? São fontes que se acabam. As fontes moleculares se acabam, mas a partir do momento que o homem começa a dominar as moléculas, ele consegue explorar isso para o bem da própria humanidade. E isso é extremamente importante.
E essa é a importância da ciência brasileira sendo feita em campo também, né, professor? Muito bem. Agora, me conta como foi, depois do Pico da Neblina, como foi olhar agora para essa expedição que sai agora para a Serra do Imeri? Como se chegou a essa segunda etapa?
Olha, primeiro, claro, no momento que a gente saiu do Pico da Neblina, nós saímos de lá tristes, porque, como eu já disse, uma expedição boa é uma expedição que a gente não quer ir embora, porque a gente sabe que quer voltar, porque falta pegar muita coisa. Uma expedição tão boa e a gente sabe que a gente não pegou tudo. Então, a gente tinha vontade de voltar para essas montanhas. Era tal a diversidade de fauna que a gente encontrou, que não tinha nada a ver com a Amazônia que estava em volta, que a gente ficou com vontade de voltar para uma região serrana desse tipo. E numa expedição posterior, que eu fiz junto com vários meus alunos no Rio Negro, a gente foi até mais ou menos, bem acima de Santa Isabel do Rio Negro, não chegamos a São Gabriel da Cachoeira, mas nós vimos ao longe, olhando para o Rio Negro, na margem esquerda do Rio Negro, a gente viu aquela serra gigantesca. E aquela serra é a Serra do Imeri, né? Fica mais ou menos 80 quilômetros do Pico da Neblina e que está também completamente isolada pela Baixa Amazônia. Então, as espécies que estão ali em cima, obviamente, suscitam questões que a gente não tem a menor ideia. Será que elas são relacionadas aos animais que estão no Pico da Neblina? Será que são outras espécies diferentes? Será que elas são relacionadas aos animais que estão na Floresta Atlântica Brasileira? Será que elas são relacionadas a animais que estão nos Andes? Isso por quê? Porque quando a gente sobe ao pico, quando a gente esteve no Pico da Neblina, a gente percebeu uma coisa extremamente interessante. É que, ao contrário do que a gente estava acostumado a ver aqui na Floresta Atlântica, quando você vai nas áreas abertas, que estão no topo de montanhas muito altas, no Caparaó, por exemplo, no Itatiaia, não é? Nessas montanhas muito altas, na Serra do Brigadeiro, as espécies que estão lá em cima, de áreas abertas, elas têm tudo a ver com as espécies que estão na floresta. Na região do Pico da Neblina, as espécies que estão lá em cima não têm nada a ver com as espécies que estão na Baixa Amazônia, que estão abaixo delas. São completamente diferentes e estão relacionadas com os Andes, ou estão relacionadas com os tepuis, ou estão relacionadas com a Floresta Atlântica. Mas elas não têm nada a ver com o que está embaixo na Amazônia, né? Então isso suscitou uma curiosidade tremenda para explorar uma área que ainda é completamente desconhecida do país. Nós não temos a menor ideia do que a gente vai encontrar lá.
A gente não tem a menor ideia do que a gente vai encontrar. Eu estou falando a gente porque eu, ouvinte, estou indo junto. Vou contar tudo isso no Vozes do Planeta. Professor, como é que está dividida então agora a equipe? Como é que vão se dividir, quantas pessoas vão, quais são os especialistas, os pesquisadores, a especialidade deles que vão?
Nós somos em 14 pessoas, 14 pesquisadores. Uma boa parte deles são herpetólogos, vão dois mastozoólogos, quer dizer que trabalham com mamíferos também. Vão dois ornitólogos que trabalham com aves, vão duas botânicas que trabalham com as plantas, e basicamente é isso. Obviamente que numa expedição como essa não dá para contemplar tudo, né? Então, nós estamos levando algumas armadilhas para capturar insetos, não é? Para capturar invertebrados. Nós vamos colocar armadilhas, as armadilhas que servem para coleta de répteis e anfíbios e para coleta de mamíferos também vão servir para coletar invertebrados, que a gente vai recolher e vai trazer aqui para os especialistas em invertebrados, de maneira a maximizar isso. Lá em cima, além dos três jornalistas, entre os quais você está incluída, não é? Vão ficar conosco lá em cima 21 militares e vão ficar em Santa Isabel do Rio Negro 50 e poucos militares também que vão estar de prontidão para ajudar os outros militares a nos suprir de suprimentos e coisas que forem necessárias para a expedição. Agora, é preciso dizer que é uma expedição que só vai acontecer por causa do apoio do Exército Brasileiro. Seria absolutamente impossível fazer isso sem o apoio do Exército Brasileiro e, obviamente, da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que tem sido uma mãe para a ciência brasileira.
É importante ressaltar justamente desses apoios, professor, para que quem está nos ouvindo ou está nos vendo, tentar visualizar ou tentar compreender a dimensão do lugar para onde a gente vai, né? É um lugar de difícil acesso, mas muita gente não associa, quando fala de Amazônia, altitude, né? E a gente vai ficar num lugar de muita altitude, que vai ter vento, vai ter frio. São ambientes que as pessoas não associam, né, com a Amazônia.
Exatamente. Nós vamos ficar numa... Provavelmente o acampamento vai ser montado, então, uma cerca de 1.800 metros. Numa área fria, o topo ali fica a 2.450, por aí. A gente vai ter, na verdade, que subir lá, porque acho que nunca ninguém mediu aquele pico com GPS, aquela montanha provavelmente nem nome tem ainda, né? E faz muito frio, à noite as temperaturas podem chegar a perto de 0 graus, ou eventualmente até abaixo de 0 graus, não é? Mas durante o dia... A irradiação é muito forte, não é? A 1.800 metros, por isso que se recomenda levar protetor solar e tudo mais quando fizer sol, não é? Mas as temperaturas noturnas, a temperatura à noite cai muito. Basta o sol desaparecer que a temperatura cai logo abaixo de 15 graus, 10 graus, coisa que é raríssima na Amazônia, né?
Bom, e aí agora já caminhando para os finalmente, porque eu quero deixar muita expectativa para que as pessoas acompanhem, né, a nossa expedição e os resultados dela. Mas aí dentro da sua experiência, a gente conversava em bastidores na semana passada e eu perguntei, né, quantas expedições. Você falou, eu nem, já perdi a conta, nunca contei, não faço ideia. É isso mesmo, né? Não tem ideia de quantas expedições você já fez e qual que é, porque eu me sinto falando, e é uma expedição como se fosse um naturalista do século XXI, né, do mundo para descobrir, de coletar e de poder contar essas histórias e ver como é que isso serve na teia da vida e também para, né, a sociedade. Qual é o sentimento de depois de perder a conta de tantas expedições, ir para um lugar que nunca ninguém possivelmente pisou, nunca ninguém documentou isso?
Isso é o que me move. Isso é o que me move. É o motor principal da minha vida, curiosidade científica. Quer dizer, saber que pode ter alguma coisa ali que vai ajudar a resolver muitas coisas. Isso vai ser fundamental para a história biogeográfica da Amazônia. Mas pode ser uma pecinha pequena, mas a gente certamente vai contribuir para conhecer muito mais do que nós sabemos hoje da história climática e da história biogeográfica da Amazônia brasileira. Assim como de outros lugares, todas as expedições que eu fiz, muitas vezes a gente vai atrás de, por acaso, atrás de uma coisinha e acaba descobrindo um mudo, né? Assim foi, por exemplo, quando eu fui para a região das dunas de São Francisco, na Bahia, né? Uma região que ninguém nunca deu bola nenhuma e, de repente, nós vamos lá e descobrimos um ecossistema completamente novo, cheio de, sabe, de animais que eram completamente desconhecidos da América do Sul, com adaptações completamente desconhecidas aqui da América do Sul. E assim é, né? É essa curiosidade que me move.
E um reconhecimento, finalmente, eu queria pedir um depoimento ontem, recentemente, você recebeu um título que é uma grande honra, a gente aqui pelos corredores, vou te contar de bastidores, Seus colegas vieram cantar essa bola, estavam super emocionados e felizes por você de ter recebido o título de professor emérito da USP. O que, que isso representa para você?
Muito, muito, porque eu não corri atrás disso, sabe? Eu não corri atrás disso porque eu faço as coisas de coração. Eu gosto de fazer isso e não corro atrás de nada para isso. Então, eu simplesmente sou movido, como eu te disse, pela minha curiosidade, pela minha vontade de ajudar, pela vontade de ajudar os estudantes. Quero que os meus alunos sejam sempre muito melhores do que eu. Mas, óbvio, que receber um título desse de professor emérito daqui do meu instituto, para mim, é uma maravilha. Eu fico extremamente emocionado, como tive ontem, muito emocionado. E fico, como eu ontem disse, desestruturado. Eu não sei porquê, mas todas as vezes que eu sou elogiado ou eu recebo uma homenagem, eu me sinto mal, sabe? Eu não sei explicar a razão, mas eu me sinto mal. Talvez por causa da humildade. Eu sou uma pessoa humilde, não tô atrás de nada disso.
Quer ir para a floresta, né, professor?
Olha, é onde eu me sinto em paz. Para mim é a maior maravilha. Adoro lá e adoro a convivência aqui também, né? Adoro as duas coisas.
Perfeito. Então bora para a floresta, professor. Obrigada.
Vambora. Imagina. Eu é que agradeço.
Esta edição do Vozes do Planeta vai ficando por aqui. Edição especial Vozes do Planeta em Campo. Na entrevista e também participando da expedição, eu, Paulina Chamorro, nós temos também na produção e edição o André Cazé e na edição e trabalhos técnicos o Carlos Valério, com apoio da Compasso Colab. Para a produção de conteúdo destes episódios especiais sobre a expedição à Serra do Imeri, eu conto com o apoio da Curtlo e também do Instituto de Pesquisas da Amazônia, o IPAM. Até uma próxima. Tchau!
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.